artistas do Brasil. Minha nossa, que saudade que eu tava de falar isso. Eu sou a Gabriela Antônia Rosa, produtora do Top Art Experience e host aqui da Sala 1604. E hoje, meus amados, depois de 5 ou 6 semanas que eu tava sem hostear um episódio de podcast, eu trouxe aqui um convidado especial pra vocês conhecerem, meu filho Burnoutinho. Pode entrar! Salve, palmas. Brincadeiras à parte, esse último mês de junho foi tipo 100% exaustão e loucura total. O Gus pode confirmar isso pra gente daqui a pouco. E como esse tema do burnout foi bem recorrente lá no Utopia, eu chamei, né, o Gus, que é, acho que o maior viciado em trabalho que eu conheço, pra conversar. Chega mais, irmãozinho. Seja bem-vindo novamente a mais uma Sala 1604.
Tudo bem, gente. Tudo bem. Tô na paz. E vocês, como vocês estão? Tão na paz do Senhor aí?
Na bênção do Senhor Jesus Cristo.
Na bênção do Senhor Jesus Cristo. Exato, tudo de boa, tudo na paz.
Primeira coisa que eu queria falar é que a gente faz brincadeiras e a gente zoa com Burnout é um termo ótimo. A gente zoa com isso, mas é uma condição clínica bem séria e muitas pessoas não estão conseguindo mais trabalhar e se concentrar no trabalho e estão sem motivação total, assim, de vida pra continuar fazendo o que precisa fazer, né? Então, apesar da gente fazer os memes, queria fazer esse disclaimer de que é sério e que se você tá passando por isso, a gente vai discutir isso agora de maneira mais informal e leve, mas se você tá passando por isso, procure ajuda especializada, tá bom? Nós não somos psicólogos, a gente só quer comentar nossas experiências individuais e específicas sobre exaustão e cansaço causado pelo trabalho. Neste caso, então, acho que é importante dizer que, começar daí, né, Gus, que burnout tem muitos sintomas possíveis. Fui no site do Ministério da Saúde pra pegar aqui informações, fontes, que aqui não tem fake news. Aí eu fiz uma listinha aqui só pra você ter uma noção de quais formas diferentes o burnout pode se manifestar. Então, se você já sentiu cansaço excessivo, físico e mental, dores de cabeça frequente, alterações de apetite, insônia, dificuldade de concentração, sentimento de fracasso e insegurança. Esse eu tenho todos os dias. Negatividade constante, sentimento de derrota e desesperança. Também tenho todos os dias. Sentimento de incompetência, alteração repentina de humor, isolamento, fadiga, pressão alta, dores musculares, problemas gastrointestinais ou alteração dos batimentos cardíacos. Tudo isso pode ser manifestação de burnout. Sabia disso, Gustavo?
Uhum.
Sabe, como tipo, já senti? Tipo, caramba, que loucura.
Não, pior que não. Não, não sei, eu já. Mas vai, continua falando aí que daí depois eu falo.
Como assim, continua falando aí? Isso aqui é uma conversa. Tá vendo? Continua, a gente fica 6 semanas sem gravar podcast e o Gustavo esquece como faz as coisas. Ele abstraiu já, tá em outra esfera, né?
Fala aí.
Ele tá burnoutado agora.
Fala aí. Não, então, é difícil porque, tipo, tem coisas que podem ser burnout e tem coisas que podem ser simplesmente cansaço, sabe? Tipo,
mas qual que é a fronteira, né?
Tô fudido, sabe? Tô fudido. Eu acho que, tipo, eu não, como eu disse, eu não sou psicólogo, mas eu acho que a fronteira é quando parte muito pro, tipo, não passa a não ser só um bagulho físico, mas também começa a ser uma parada psicológica também, sabe? E é meio doido, porque, tipo, eventualmente, se você tá muito fudido fisicamente, isso vai foder seu psicológico.
É. Não tá ligado, né?
Como
de corpo tá muito ligado.
Descolar uma coisa da outra, sabe? Tipo, tava vendo também que, tipo, sei lá, você, quando tá com burnout, você vai começar a ter um aumento excessivo no consumo de álcool, tabaco, dificuldade pra dormir, sabe? Sintoma frequente de doença física, sabe? Ineficiência em relação às tarefas, sabe? Incapacidade de concentração. Então, tipo, é tudo uma junção, né? Você tá na canseira extrema. E daí essa canseira também gera efeitos psicológicos bem grandes, sabe? Tipo, eu acho que o mais ideal é pra uma pessoa que não quer ter, é ter uma vida saudável. Mas eu não sei se eu sou a pessoa ideal para falar
sobre como ter uma vida saudável.
Exato.
Exatamente, mas por isso que eu quis trazer essa posição aqui. Porque você trabalha muito, o Gus trabalha muito, ele é bem viciado em trabalhar assim, do jeito que às vezes eu considero que é perigoso. Porque você trabalha quase todos os dias, basicamente. E eu sei que você ama o seu trabalho, você adora o que você faz. Mas você passa por momentos de estresse, certo?
Passo. Mas eu sei lidar com eles.
Como? É isso que a gente quer aprender. A gente também passa, só que a gente não sabe lidar.
Não, não é tipo... Ah, não sei, é tipo... É que eu geralmente eu tento não me incomodar com o que eu não tenho controle. Sabe? Mas eu acho que, tipo, de alguma maneira, isso saber lidar... Eu não sei se isso tem a ver com necessariamente com burnout, sabe? Tipo, mas como você lida com as dificuldades da vida e do rolê, sabe? Tipo,
eu acho que tem a ver.
Eu tento não me incomodar com o que eu não tenho controle no momento, sabe? Tipo, sei lá, isso é uma parada que vai acontecer daqui a um tempo. É tipo, a galera lá apavorada pela utopia. Sabe, eu falo, gente, a única coisa que a gente pode fazer, a Caio Ribeiro apavorada, e eu falando, fia, a única coisa que a gente pode fazer é fazer o nosso
Ribeiro
trabalho.
Ah, Ribeiro sou agora. Eu, tá? Ele me chama assim, gente, só pra esclarecer, porque ficou meio fora de contexto.
É fazer o que a gente pode fazer hoje pra gerar um resultado amanhã, mas o que vai acontecer amanhã eu não tenho nem ideia, sabe? Tipo, não tenho a menor ideia e nenhum controle, então tento não me estressar com isso, porque o que dá pra mim fazer é agora, assim, então se... Geralmente eu me estresso com coisas de agora. Claro que a gente sempre se estressa com paradas do futuro também, obviamente, sabe? Mas eu tento botar na minha cabeça o que eu tenho controle da vida e o que eu não tenho. Geralmente eu tento me estressar só com o que eu tenho controle no momento. Se é uma parada que tipo, vai acontecer daqui muito tempo, sendo bem honesto, eu tento não bolar com esse tipo de coisa, assim, sabe? Tipo, ou bolar o mínimo possível com isso.
Planejamento ajuda muito nessas horas, né? Eu acho que o difícil só é quando você não consegue se ater ao seu planejamento. Aí degringola o negócio. Que você faz plano bonitinho pra um projeto e tal, uma coisa que tem que fazer, uma coisa que tem que se executar, arruma a sua rotina, e aí você percebe que você não tá conseguindo dar conta. E aí você fica tipo, meu Deus, a culpa é minha. Eu tô falando aqui da experiência completamente pessoal e real que eu experiencio toda semana. Que é tipo, querer fazer mais do que eu consigo, sabe? É óbvio que isso vai levar pra um lugar de exaustão. Mas aí a gente tem que parar e rever nossas prioridades, né? E com o que a gente tá gastando tempo e no que a gente tá investindo. E se faz sentido a vida, de modo geral, desse jeito, né? Tem que ter uma reflexão, acho que constante sobre isso, assim. Eu acho que quando eu era mais nova, eu tinha meio que a sensação de que se eu resolvesse algumas coisas da minha vida, assim, sabe? Ai, vou resolver algumas questões que são importantes pra mim, sei lá, tipo, dormir bem e comer bem. Muitas coisas iam se resolver a partir disso, mas eu não conseguia enxergar que isso é uma coisa que precisa ser mantida e não uma coisa que uma vez que você faz tá resolvido. Tipo assim, você pode dormir bem por 2 semanas, certinho. Dormir cedo, não ir dormir 4 horas da manhã e acordar 7 horas da manhã. E aí vai ter um dia que você vai dormir 4 horas da manhã. E novamente, todo o seu rolê vai estar cagado. Entendeu? Então não é pra sempre. Mesmo quando você se organiza, tem que ser uma manutenção constante, assim, de você olhar mesmo pra sua rotina, pras coisas que você tá fazendo, pro seu trabalho, e ver o quanto isso tá te exigindo e se isso tá num nível que tá saudável, né?
É, ou se tá num nível que tá te fudendo, né?
Exatamente. E é tão difícil, mas tão difícil fazer isso, sabe? Olhar pra si mesmo, entender o que que tá fazendo mal, sabe? O que pode ser melhorado pra não fazer mais mal, coisas desse tipo. Mas qual é a alternativa, né, Gus? Não tem.
É, mas eu acho que é importante, tipo, você conseguir também distinguir o estresse do dia a dia do burnout, sabe? Tipo, sabe? Porque daí mais fácil vai ser a prevenção de que algo nesse nível aconteça, sabe? Então eu acho que é bem importante também, tipo, a gente saber distinguir as coisas. Por exemplo, tem um exemplo, acho que do mais próximo que eu cheguei de um burnout, tipo, físico, assim, sabe? Que eu tive um trabalho que eu tive que virar muitos dias no final do ano, sabe? Foi muito difícil o trabalho e tal. E depois desse trabalho, eu não conseguia olhar pro computador, assim. Tipo, sei lá, por uns 30 dias, sabe? Tipo, eu não conseguia olhar pro PC.
Cérebro virou uma geleia.
É.
Uma moeba.
Nunca meu cérebro virou uma geleia. Eu só não conseguia me concentrar mesmo. Tipo, tava muito difícil. Porque eu passei, tipo, 22 dias comendo muito mal, sabe?
Sem dormir.
Sem dormir, tipo. Então, eu passei um mês depois me recuperando dessa situação, sabe? Mas eu saí, tipo, sei lá, saí 3 dias depois, tipo, desse trabalho. Aí eu falei assim, não, vou dormir um pouco, já era, depois vou voltar a estudar, sabe? Só que logo depois eu já vi que não ia rolar isso, sabe? Eu já vi que não ia rolar e eu falei assim, não. Vou ficar de boa mesmo, até ficar bem, sabe? Tipo, reconheci o processo ali e falei, foda-se. Tipo, vou tentar descansar o quanto der agora no final do ano, no começo do ano, pra ver se eu me recupero desse trampo, assim, sabe? Eu não fiquei puxando um rolê e esse negócio de puxar o rolê me gerou uma frustração por não conseguir executar o bagulho, não. Eu falei, ah, vou ficar de boa e vou ver o que, que vai dar, sabe? Uhum. Vou ver se eu me recupero nesse sentido, sabe? Então, acho que é muito também de, tipo, primeiro você tentar não se botar nessas situações, sabe? Mas às vezes acontece. E se acontecer, você tentar entender que tipo, depois você também precisa de um tempo pra você, sabe? Tipo, pra respirar, pra descansar, pra, tipo, recuperar o corpo e a mente, assim, sabe?
Uhum.
Mas o ideal é que você não chegue nesses momentos, sabe? É, tipo, se você tá sentindo falta de energia, tipo, pra encarar uma semana de trabalho, e você tem sentido isso, tipo, muito constantemente, sei lá, se nos últimos meses você tem sentido assim, tipo, isso é um sinal de que você precisa cuidar de alguma coisa, sabe?
Uhum, as coisas vão se amontoando, né?
É, exato, que as coisas vão se amontoando. Então, tipo, é sinal de que você precisa cuidar de você, assim, de uma maneira geral, sabe? Então, tipo, é bom que você vá atrás de um psicólogo ou vá atrás, tipo, de tentar descansar, sabe? Tipo, é muito importante isso, sabe? Porque, tipo, a gente tá num momento do país, por exemplo, que a gente tá num momento de crise econômica, sabe? E daí, nesses momentos, muita gente é encontrada com, tipo, um volume gigante de trampo.
E pega cada vez mais trampo, porque precisa de cada vez mais dinheiro.
Dinheiro, é. E isso geralmente gera ansiedade, que gera fadiga, que gera um monte de efeitos dentro da gente, sabe? E essa reação ao estresse, sabe? Tipo, que às vezes, tipo, esse estresse excessivo, essa fadiga excessiva pode acabar gerando, tipo, um burnout, sabe? E acho que é muito importante a gente tentar evitar esse tipo de situação, sabe? E não ignorar.
Eu acho que isso que você falou do não ignorar é a chave, o ponto central da questão. Porque é muito isso de a gente sabe que tem um problema, a gente se percebe cansado, a gente se percebe com falta de motivação, a gente bebe 1 litro de café por dia e tá todo mundo com gastrite, e aí a gente fica, não, tá tudo bem.
É tipo, é um rolê assim.
Tá tudo certo.
Eu acho que é um rolê assim, tipo, você saber identificar os níveis de estresse e tentar fazer uma gestão do impacto disso na sua vida, sabe? Porque se você se estressa demais, sabe? Tipo, se você se estressa demais e isso tá tendo um grande impacto na sua vida, provavelmente você tá indo pro lado do burnout, sabe? Mas estresse todo mundo tem, gente. Não existe vida sem estresse, sabe? Esse que é o rolê. Também não dá pra falar, pô, tô... Não dá pra, tipo, ultra-diagnosticar, sabe? Tipo, você tem que, tipo, sempre olhar os diversos espectros da vida, sabe? Ah, como isso tá afetando o seu relacionamento, como isso tá afetando a sua saúde, como isso tá afetando suas amizades, como isso tá afetando seus trabalhos, sabe? E ali olhar, pô, não, talvez eu precise me preocupar com isso, sabe? Porque estresse é um bagulho que existe, sabe? A questão é o tamanho e a intensidade dele.
É, não tem como fugir, né? Não tem como correr. E eu acho que realmente a questão do burnout, de você sentir esse negócio de tipo, que você comentou, Gus, de sentar na frente do computador e não conseguir olhar pra aquilo, assim, de tipo, caraca, eu preciso sair daqui, assim, te dá essa sensação de impotência, sabe? Diante do que você tem que fazer, assim, que ela vem desse acúmulo, né? Ela vem desse acúmulo de sensação. Não é de um dia pro outro que você vai acordar e tipo, ah, meu Deus, acho que hoje tô burnoutado. Uma hora você vai chegar num limite, e aí isso é ruim, porque isso pode se desenvolver pra coisas muito piores, né? Mas isso é um acúmulo de coisas que vem de um tempo, assim, de exaustão, sabe? Estresse constante por algum tempo, não é um dia que vai te deixar burnoutado.
É, não, e outra coisa, isso pode ser um bagulho que, tipo, você pode não perceber, sabe? Você tá fritado e você não tá conseguindo fazer as coisas, mas você entra numa rotina de dar assim, sabe? Você não percebe essa situação. Então, por isso que é muito importante você conseguir diagnosticar, tipo, identificar o rolê, sabe? E olhar, opa, calma aí, não, isso daqui tá uma constante, sabe? Não é um dia que eu tô me sentindo assim, são meses já que eu tô me sentindo assim, sabe? Então, calma aí, eu preciso olhar pra esse rolê de um outro jeito, sabe? Eu preciso olhar pra isso de uma maneira mais, um pouco mais analítica e um pouco mais consciente pra esse processo, sabe? Então, acho que isso é muito importante, assim, de que isso não acontece do nada, sabe? É um acumulado de coisas que geram impacto na nossa vida.
E você acha que depois que você aconteceu isso, né? Tipo, depois que você teve esse episódio no final do ano por causa desse trampo, que foi insano. E eu achei que ou você ia matar alguém, ou que você ia morrer do coração a qualquer instante esse mês aí. Tava tenso, você falava pro Gustavo, ele tava tipo, cabelos brancos. Parecia que ele ia explodir a qualquer momento, assim.
Eu não, sendo estressado, eu não tava. Eu tava cansado, sabe? Tava cansado. Tipo, eu tava muito cansado do rolê. Eu acho que era a exaustão maior e, tipo, a vontade que acabasse aquilo, sabe?
É, mas pelo menos você sabia que era um bagulho temporário, né?
É,
tipo,
exato.
Sabia que assim que terminasse o trampo, essa pressão ia terminar também, né? Às vezes a pessoa tá com um ritmo de trabalho que é inviável manter pra ela, né? Não é uma coisa que é por um tempo específico, né? Uma coisa que realmente a rotina que ela criou pra ela é aquela. E ela não consegue sair daquilo, né? É, mas o que eu ia perguntar era se depois desse tempo que você passou por isso, você mudou alguma coisa com relação à forma que você lida com os trabalhos ou seus tempos de descanso e coisas desse tipo. Eu sei que por causa da utopia não rolou muito. O primeiro semestre foi um tanto quanto agitadinho. Mas, de modo geral, você aprendeu o que com essa experiência?
Que, tipo assim, não é um aprendizado. Nossa, isso transformou minha vida. Não.
Preferi não ter passado por isso.
Basicamente não, mas assim, tipo, ah, sei lá, eu comecei a dar um pouco mais. Tipo, foi um incremento, assim, no entendimento que eu tenho. Eu passei a dar um pouco mais valor, tipo, pra momentos de lazer, sabe? Tipo, tentado me cobrar menos, sabe? Tipo, me organizar um pouco mais, sabe? Tipo, cultivar relacionamentos mais saudáveis, sabe? E tem uma parte que eu ainda tenho dificuldade, sabe? Que eu acho que é o mais importante também. Que é, tipo, manter uma prática de exercício e se alimentar adequadamente, sabe? Acho que esse é aquele negócio, é o mais chave, assim. Até pra você, tipo, eu acho que, tipo, se eu tivesse com um corpo mais em dia, eu tinha passado de letra por esse rolê, sabe? Tipo, na situação, se eu tivesse com uma boa saúde física e uma boa alimentação, esse trampo teria tido um peso menor em mim.
Então, uma coisa que você aprendeu foi que olhar mais pro seu corpo, né, pra sua saúde física, é uma coisa essencial, assim, que, tipo, você não pode abrir mão, que senão você não dá conta.
Com certeza, com certeza, com certeza, com certeza absoluta, assim.
Isso é foda porque existe muito uma romantização, né, na nossa área do artista que passa o dia inteiro estudando. E a pessoa que passa o dia inteiro na frente do computador, estudando, estudando, estudando infinitamente todos os dias, assim. Eu sinto que na cabeça das pessoas esse é o artista ideal, sabe? As pessoas olham e pensam, era assim que eu queria conseguir ser. Mas isso aí é só uma parte, sentar e estudar é uma parte do que faz o artista ser saudável e ativo e produtivo e bom, né? E a gente às vezes desconsidera isso. A gente fica focado só na técnica e aprender e ser melhor e bom e tal. E tem várias outras coisas que a gente precisa fazer pra realmente ser, né? Um artista de outro nível.
Sabe, eu acho que não tem um jeito só de seguir o rolê. Tem vários jeitos.
Sim, claro.
Tem uns malucos que fazem isso, tem uns caras que fazem de outro jeito.
É, mas eu acho que de alguma forma, mesmo a galera que fica nessa, do tipo, vou estudar pra caralho 16 horas por dia, não vou fazer mais nada fora isso, uma hora a conta chega, assim. Você não consegue levar isso pra sempre,
não,
sabe?
Não, não é sustentável.
É. Você consegue ficar um tempo, a gente. Tem até amigos que são, sabe? Eu acho que o tema central de quase todas as conversas que a gente acaba tendo aqui é como ter uma rotina saudável, como não se cobrar demais, como não se comparar com os outros. Tipo, o core da coisa é sempre nesse sentido, assim. Parece que é aí que se resolve isso, o resto das paradas vem naturalmente.
Exato. Eu acho que é tipo ter uma rotina saudável, né? Equilíbrio. Equilíbrio é chave.
É. Ai, equilíbrio é tão, tão, tão difícil. Porque é difícil, né? Porque a gente tem muitos momentos de desequilíbrio, né? O foda é voltar depois pra o outro lado, flipar a moeda. Mas é assim que tem que ser. Não tem segredo, não tem mistério. Mas uma coisa bem importante que tem na lista dos sintomas que eu li pra vocês é o isolamento, né? E eu falei no começo do podcast, né? Abri falando sobre isso, que essa conversa do burnout rolou muito no Utopia. E um dos motivos, eu acredito muito nisso, é que a gente estava isolado, né? Todo mundo estava isolado em suas próprias casas nesses últimos anos. E eu acho que isso propiciou um ambiente insalubre para que muitas pessoas ficassem burnoutadas. Por quê? As pessoas estavam fazendo naturalmente menos atividade física, porque não conseguiam sair de casa, então tava todo mundo trancado, né? Então você vai perdendo, né, sua motivação, você fica andando do banheiro pra cozinha, da cozinha pro quarto e do quarto pra sala, e é isso. É, o não contato com outras pessoas foi muito tenso também, assim, de tipo, você não conseguir dividir mais, sabe? Não ter conseguido ter alívios de sair com seus amigos e curtir e viver coisas, sabe? Ter outras experiências que não aquela que é reduzida à sua residência. E eu acho que também teve a questão de que pra muitas pessoas, muita gente na nossa área já trabalhava home office, mas pelo menos tinha um tempo de desligar, sabe? Tinha um tempo de tipo, ah não, vou sair, vou no mercado, vou, sei lá, vou ver minha mãe, vou fazer qualquer coisa, sabe? Vou sair de casa. E aí, com a pandemia, isso não rolou, sabe? A pessoa tava realmente ficando só em casa. E estar em casa pra ela, na frente do computador, está associado ao trabalho. Então, vi muitas, muitas pessoas, assim, começando a trabalhar 3 turnos, sabe? Manhã, tarde, noite. E não parar só pra comer e pra dormir. E ficar o dia inteiro nessa. Então, as pessoas também perderam, talvez, um pouco do limite do que é um ambiente de trabalho e do que é um ambiente de morar. E aí, eu acho que todo esse cenário também propiciou bastante que tantas pessoas entrassem numa condição de burnout nesses últimos tempos. Isso fora, né? Tudo que tá acontecendo no mundo e a sensação de tristeza geral e fim dos tempos e tudo mais, que já é bem emocionalmente uma carga bem grande pra se lidar, né?
Totalmente.
E sobre isso, o Gus concorda. Próximo.
Concordo.
Mas você teve esse tipo de conversa na Utopia também, né?
Aham, sim, com certeza. Tipo, a pandemia foi um rolê difícil pra todo mundo, assim. Mas eu acho que é, tipo, um rolê que acabou forçando um desequilíbrio da vida, assim, sabe? Uhum. De uma maneira geral, assim.
Sim.
E também foi tão intenso o rolê da Utopia, porque todo mundo tava na mesma situação ali, sabe? Foi uma vivência compartilhada de trocentas pessoas ali, sabe? Então todo mundo meio que sabia o que que era ter passado por isso, sabe? Tipo, o que foi, sabe? A pandemia, não tem como não. É. Então acho que por isso que foi mais...
Foi tão corrente esse tema,
sabe?
Né? Isso. E a gente se sentiu tão acolhido também, talvez, né? Por ver que muitas pessoas estavam na mesma situação que a gente.
Sim,
teve muito
desse
sentimento lá também. É, a dor e a delícia, né? E eu tô falando isso porque... a gente tava trabalhando muito, né? Por causa da Utopia, pra fazer o evento. A gente devia gravar um podcast só sobre... como é difícil fazer eventos. E Utopia, especificamente. Então a gente tava muito, muito cansado. Muito,
a gente
muito exausto.
Vai fazer um sobre isso, não é?
Vai, mas não é pra gente, né? É pro Arte
Revite. Exato. Assistam lá, gente.
Ouçam lá quando sair, gente. Vai rolar aí nas próximas semanas. E aí, a dor e a delícia, porque Utopia estava gerando exaustão, mas quando ele aconteceu, foi o que abraçou a gente também, sabe? Foi tipo, ah, que gostoso. Teve os dois lados na moeda, assim. Teve isso, foi bem bom. Mas especificamente, no meu caso, né, o Gus falou dele ali, pra mim... Pegou muito o lance do burnout, essa sensação de esgotamento, por causa do Utopia estar sendo adiado, assim. Tipo, a gente ia fazer o evento em 2020, né, em abril de 2020, e a gente teve que adiar ele pra fevereiro de 2021, e de novo depois a gente adiou ele pra junho agora de 2022. E aí, é uma sensação muito bizarra de, tipo, tem um trabalho que eu preciso fazer, e ele vai acontecer. E precisa organizar. E ele não sabe quando ele vai acontecer. Aí não sabe se vai dar certo. E aí, todo esse primeiro semestre agora desse ano foi uma insegurança enorme. Porque, tipo, e se tiver outra pandemia? E se Covid voltar? E tal. E aí você fica tentando focar e fazer o que o Gus falou, né? Tipo, não, eu vou fazer... Eu não vou me preocupar com coisas que estão fora do meu controle. E aí você tenta fazer só o seu. Mas pra criar um evento, né? A gente precisa de milhares de pessoas. Milhares. Muita gente. São muitas pessoas envolvidas. E aí tem muita coisa que não tá na sua mão, sabe? E aí você fica, tipo... surto, caos, e tentando equilibrar todas essas bolinhas no ar ao mesmo tempo. E é muito, muito, muito difícil, mas é possível, sabe? Eu acho que uma coisa que me ajudou muito em comparação com os outros eventos, em que eu com certeza cheguei num lugar de esgotamento mental muito maior, isso é bom, né? A gente vai aprendendo a lidar com as situações, com as pressões, com os estresses, é que eu consegui pedir muito mais ajuda do que eu pedi em outras circunstâncias, sabe? Talvez isso seja uma coisa muito... Às vezes é difícil, é difícil, eu acho que as pessoas em geral, assim, têm dificuldade de pedir ajuda, né? Eu tenho dificuldade bastante de pedir ajuda, geralmente tento resolver as coisas sozinha, sabe? Ah, não, quero resolver as coisas aqui sozinha. E nesse Utopia acabou sendo mais tranquilo também a questão do cansaço excessivo, porque eu consegui pedir mais ajuda, sabe? Tinha muitas pessoas dispostas e com vontade de ajudar e a fim de participar das coisas. Então, o que eu queria dizer com tudo isso é que às vezes a gente passa, assim, por situações horríveis e de muito estresse, e é tenso, e a gente acho que não vai dar conta, e aí a gente tem que fazer alguma coisa, né? O que a gente não pode fazer é se entregar pra isso, né? Tipo, ah, não, desiste, não consigo, foda-se. Porque não dá, não dá, porque isso vai levar a gente só pra lugares piores, né? Lugares mais escuros. E aí, não tem como. Então, se a gente quiser ficar bem, a gente tem que fazer coisas pra tentar ficar bem. No caso do Gus, foi parar um pouquinho, se afastar daquilo, dar um time out, né? Tirar mini férias ali, fazer um break. No meu caso, foi pedir ajuda pra outras pessoas quando eu tive a clara realização de que eu não ia dar conta de fazer o que eu precisava sozinha, sabe? E isso não só no trabalho, mas psicologicamente falando e fisicamente falando, sabe? Tipo, não tava conseguindo motivação pra ir pra academia. Aí pedi pra um personal me ajudar com as coisas que eu precisava. Não tava conseguindo fazer coisas no trabalho, pedi pras pessoas que trabalham aqui. Não tava conseguindo comer direito, marquei uma consulta com a Nutri. Minha cabeça tava cagada, mudei de terapeuta. Sabe? Tentar achar realmente vias alternativas pra resolver os problemas, porque tem uma coisa que a vida adulta nos ensina, que se a gente não fizer nada, nada vai acontecer. Né?
Exato. Nenhuma ação acontece pra aquele que nada faz.
Nossa, ele tava faltando a frase de efeito do podcast hoje. Nenhuma ação acontece pra aquele que nada faz, Gustavo. Mais uma variação de No Pain, No Gain. Gustavo tem vários, ó, tem essa. Nada acontece para aquele que nada faz. Ele tem também sem ônus, não tem bônus.
Sofrimento é passageiro, desistir para sempre. Vai lá, isso. Campeão, você consegue.
Tudo isso e mais um pouco. Mas acho que a mensagem geral é de se cuidem. Se cuidem, sabe? Eu acho que uma coisa importante é escolher pelo que você vai se estressar, sabe? Tipo, total. Escolher o que vai te fazer sofrer, o que vai tirar do juízo perfeito, o que...
Tem que valer a pena, gente.
Tem que valer a pena. Tem que ser uma parada que vale a pena, sabe? É. Se você tá olhando pra sua vida e pensando, putz, não vale a pena, larga, brothers. Próxima. Vamos já uma coisa que não vai te deixar doido das ideias, sabe? Vai ser feliz.
Assim, eu penso assim, família vale a pena, sabe? Tipo...
defina suas prioridades.
Tem várias coisas que vale a pena, mas trampo não.
Engraçado, você falou isso ontem, eu tava tendo uma conversa com um artista, amigo meu. E eu perguntei pra ele qual que era o trabalho dos sonhos dele. E ele ficou me zoando, porque ele falou que, tipo, quando você é sênior, você não tem mais trabalho dos sonhos. Você só quer um trabalho que você trabalhe pouco e ganhe muito. Tipo, você não quer trabalhar, quero trabalhar em uma empresa e tal. Eu falo, não, eu só quero trabalhar menos e ganhar mais dinheiro.
Exato.
Então é isso, né? Essa é a conclusão que chegamos. Se cuidem de vocês, tenham mais paciência com vocês e escolham o que vale a pena se estressar, né, gente?
E tentem dar tempo ao tempo, sabe? Porque, tipo, por exemplo, se você tá passando por essa situação, você tá passando por um burnout, não é em uma semana que as coisas vão se resolver.
Sim.
Sabe? Tipo, se você já sabe que você tem. Se você não sabe que é ir atrás, também não é em uma semana que você vai resolver. Então, acho que é importante vocês terem paciência com vocês, assim.
E dar passos, né? Fazer alguma coisa em direção do que você sabe que é a solução.
Você não necessariamente precisa continuar falar, não, agora eu vou parar tudo pra resolver isso. Não. Você pode, tipo, não, eu vou estudar menos, eu vou tentar diminuir minha carga aqui e ali, pra continuar indo pra frente, mas também pra continuar indo pra frente e tratar o meu psicológico, sabe? Tipo, acho que é mais isso, assim. É eu tentar olhar um pouquinho pra gente.
Que mensagem bonitinha e fofinha. E eu acho que é assim que encerramos nosso episódio da Sala 16. Mentira! De frente com o Gabi, Gustavo. Esqueci que eu tenho esse quadro, tá vendo, gente? Fica sem gravar podcast e esquece já como é que funciona o mecanismo da coisa. Vamos pra mais uma última rodada de perguntas, bate-bola, jogo rápido.
Eu sou a pessoa que mais fez essa parada aí.
Você é especialista já. Já respondeu todas as perguntas do mundo. Você percebe que você tá exausto? Um sinal de que você está exausto.
Eu quero fazer um bagulho e não consigo, tipo, sabe? Não vai. Eu tento fazer o básico e não vai.
Putz, eu tento fazer o básico e não vai, é uma resposta excelente. 3 coisas que você faz quando você precisa desligar do trabalho.
Engraçado que eu vou estudar.
Ai, Gustavo não é base, gente. Vou começar a gravar podcast com alguém menos eficiente. Alguém normal.
Eu vou estudar. Outra é... às vezes conversar com meus velhos.
Meus velhos. Chama eu isso falando desse jeito. Vai um pipoco na cara.
E assistir Netflix com a P.
Ah, ele fica com um amorzinho, beijo, P. De 0 a 10, o quanto você acha que a terapia é essencial pra você manter esse equilíbrio na sua vida?
100.
Caralho, hein?
100.
Aí, pesonho. 100. Aí você que tá se enrolando pra encontrar uma terapeuta, pra fazer um negocinho pra cabeça. Fica com esse 100 aí, galera. Uma dica de conteúdo pra alguém que tá precisando relaxar.
Uma dica de conteúdo?
Canal da Escola Revolucionária.
Não, vai assistir Netflix, tem Stranger Things saiu aí, tem... que outra série boa.
Ah, você gostou daquele filme da 24, qual que é o nome? Tudo acontece ao mesmo tempo, em todos os lugares ao mesmo tempo.
É isso aí que a Gabriela falou, vai assistir um filme. Saiu Thor, sabe? Tem várias coisas pra você. Saiu Thor, tem a série do Netflix lá, Ruptura, que eu amo. Saiu, tem... Vai relaxar, vai fazer um churrasco, sei lá. Vai fazer qualquer coisa.
Fazer um churrasquinho vegano, pão de alho, é nóis.
Exato.
E um último conselho para os nossos burnoutadinhos. Burnout. Burnout é um termo que a gente vai cunhou aqui nesse podcast, Burnout.
Se cuida, bebê.
Ah, ele fala assim comigo sempre. Toda vez que o Gus vai me dar tchau, ele fala assim, cuida, bebê. Tá bom. Então tá, agora o Gus foi irmão de todos vocês por 2 segundos e vocês sabem como ele é. Obrigada, gente, por terem ouvido aqui nosso papo. Espero que tenha dado uma sensação pra vocês de que é possível sobreviver no meio de muito estresse e muita loucura. E que vocês consigam ouvir essa conversa e se sentir menos sozinhos, talvez. De que mais pessoas têm esse sentimento, sabe? Mais gente tá passando por isso, mais gente se sente insuficiente, capaz, e às vezes não tem motivação pra fazer as coisas que são necessárias. Então, fiquem bem, tentem ficar bem, e se vocês quiserem conversar, estamos sempre aqui.
Exato. E tome água.
Esse foi o último conselho. É isso, um beijo e até a próxima sala 1604.
Beijo.
Programa editado por Doug Bezerra.